Fred Martins, trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
Olá, espero que você esteja bem saudável. Aqui é o Ed Martins, estou na região metropolitana de BH, no estado de Minas. O Brasil e o mundo aqui com a gente também. São mais de 40 países na audiência. Muito obrigado, você que está aí do outro lado, está no tablet, está no smartphone, está no seu PC. Bom, o importante é ouvir a nossa programação, a nossa música brasileira na sua melhor essência. E hoje, o cantor carioca, ele está aqui com a gente, o Thiago Patti. Obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, Ed. É uma honra estar aqui com vocês.
Bacana, a honra toda nossa. De onde você veio, Thiago, com essa energia toda, com esses ritmos que você tem? Conta pra gente.
Então, rapaz, eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, carioca da gema, mas eu sou de uma família muito misturada, assim, pelo Brasil afora, né? Meu avô era cearense. Na verdade, meu avô, ele era pernambucano, mas foi criado no Ceará. E aí toda a família dele, os irmãos, né, porque ele é o irmão mais velho, a família toda é cearense, e a minha avó de Pernambuco. Então, assim, é uma família bem misturada. Eu cresci ouvindo ritmos diferentes, gêneros de música também. Mas a graça é essa, é por isso que eu acho que eu gosto de fazer essa mistura toda boa aí, que é a mistura que a música popular brasileira propõe, né? Possibilita mesmo, né, de ritmos, né, aí ritmos africanos, europeus e indígenas que fizeram o que é hoje a música popular brasileira. E é isso.
Thiago, as suas músicas, elas transitam por vários ritmos. Você pode citar quais são?
Olha, é como eu disse, né, da minha família se ouvia de tudo, e eu fui criado filho de pais separados, né, meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade, e isso foi muito bom, não foi um problema não. Então eu tinha 2 casas, né, minha mãe ouvia muito samba, música brasileira mesmo, e meu pai já era, gostava também da bossa nova, mas já era também da galera do jazz, do blues, do soul music. Então ele ouvia Tim Maia e tal também. Eu canto música popular brasileira e música pop. Faço essa mistura aí, né, desses ritmos, por exemplo, Ijexá, baião, samba. Gosto de fazer essa mistura aí. Então, e canto jazz também. Minha música, ela é muito... como é que eu posso dizer? Tem esse quê do jazz, né, do blues também. Ouço muito Tim Maia, adoro também o soul brasileiro. Então é uma mistura um pouco disso tudo. O meu primeiro EP, que é o Canto de Aruanda, tem bastante... Canto de Aruanda é um Ijexá. Tem samba que eu gravei, o samba Podem Avisar, que é uma composição minha, com Vladimir Pinheiro, que eu gravei com a minha madrinha musical, que é a grande Áurea Martins, uma cantora carioca, já com seus 80 anos de idade, maravilhosa. E eu gosto muito dessa mistura, eu gosto muito de poder brincar com esses ritmos diferentes e também reatualizar, sabe, ressignificar, porque eu acho que geração em geração a gente vai, né, é por isso que é tão importante a gente se apegar à nossa história, porque um país que não tem história não é nada.
Bacana, o famoso eclético, né? Na MPB, qual o artista que você mais se inspira?
Eita, pergunta difícil, hein? Porque são tantos, né? Eu fiz até tava falando esses dias sobre isso, a gente tava falando da Gal Costa. Eu sou um cantor que, diferente do, acho que talvez da maioria dos cantores, se inspirou muito em vozes femininas. Isso não é incomum não também, eu acho, porque a gente é um país de vozes femininas, né? A gente é um país de cantoras, de grandes cantoras. Desde, sei lá, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, Elis, Gal. Essas cantoras me inspiraram muito na forma de cantar, de ser intérpretes, né? Mas grandes cantores também me inspiraram muito. Então, por exemplo, Lenine, Milton Nascimento, Caetano Veloso, né? Grandes vozes. Ivan Lins, João Bosco. É uma galera assim que eu ouvia muito em casa, porque minha mãe e meu pai, eles ouviam muito esse repertório, né, desses artistas. Isso foi moldando, né, minha forma de cantar. Emílio Santiago, uma galera, né? Mas eu acho que inicialmente, assim, as primeiras que me inspiraram da música popular brasileira foram Elise e Gal, né? Emílio é uma voz que me inspira muito. João Bosco tem esse lado jazzista que eu gosto. Lenine tem essa coisa também do Nordeste, né? Caetano. E aí tem também os internacionais, né? A cantora que mais me inspirou, e foi engraçada a história, que é a minha cantora predileta do mundo, que é a Sarah Vaughan, né? Uma cantora de jazz. E a primeira vez que eu ouvi a Sarah Vaughan, a voz dela já era uma voz mais grave. Ela foi ficando mais velha, a voz foi ficando um pouco mais grave. E eu achei que fosse um homem quando eu vi. E eu falei, caramba, quem é esse cara? Ele canta muito, eu quero fazer isso que ele faz. E eu descobri que era a Sarah Vaughan e até hoje é a minha cantora predileta. As nuances que ela dá. Inclusive, ela cantou muita música popular brasileira, né? Ela gravou um álbum só com músicas do Milton Nascimento. Aí provando que a nossa música popular brasileira é adorada mundo afora.
Show de bola! E aqui no perfil do Toque Brasileiro pedimos para o convidado citar 4 músicas da sua discografia. Eu sei que são várias e é até difícil escolher 4 em meio de tantas que você já tem, né? E que você já interpretou ao longo da sua carreira. Para que os nossos ouvintes saibam um pouquinho da sua história, dos seus ritmos, das suas músicas, comenta quais são elas.
Ah, então, é difícil escolher, né? Eu gravei muitas músicas minhas, música autoral e músicas, né, músicas de amigos, parceiros também. E eu indiquei aí pra gente que eu achava que pudessem falar mais sobre mim, pra quem não me conhece. Uma delas é Muitos Vão Dizer. Muitos Vão Dizer é uma composição minha. Tem 2 versões nas plataformas digitais que vocês podem encontrar. Ela é uma versão mais frevo, mais carnaval, uma versão mais lenta, mais romântica. Essa é uma música que fala de um encontro do Arlequim e do Pierrot no carnaval. É um encontro diferente, porque nem todo Pierrot termina com a Colombina. A outra música foi Podem Avisar. Podem Avisar é uma composição minha, do Vladimir Pinheiro, que eu gravei com a minha madrinha, Áurea Martins. É um samba. Essa música eu compus a letra, eu fiz a letra no momento que o Brasil estava politicamente bem complicado, as pessoas estavam indo às ruas, passeatas, e eu falo da voz do povo, né? Uma música que fala sobre a voz, o poder da voz do povo. Eu indiquei também Tramóias do Destino e Cantos de Aruanda. Cantos de Aruanda é uma canção que dá nome, né, dá título ao meu primeiro álbum, Cantos de Aruanda. É uma composição minha, é um ijexá, e fala sobre a nossa cultura afro-brasileira, né? Fala sobre essa nossa história, né? Brasil, África, África, Brasil. Tramóias do Destino é uma música romântica que eu gravei com uma cantora maravilhosa do Rio de Janeiro também, a Luciane Dom. E é uma música romântica que eu compus quando eu tava apaixonadinho por um crush. Eu sou canceriano, né? Cancerianos são muito românticos. Essa música é uma música que fala sobre o primeiro encontro, sobre a paquera. É sobre aquele momento onde você não sabe muito sobre o outro, mas você tem vontade de saber, mas tem medo. É isso. Espero que vocês gostem.
O momento já aconteceu, escolher 4 músicas. E agora a primeira queremos saber das suas curiosidades também. Muitos Vão Dizer. Gostei.
Muitos Vão Dizer é uma música que as pessoas gostam muito, pedem para que eu faça. Fiz agora um show muito legal no Anhangabaú, né, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E foi o final da programação do Mês da Diversidade, do Orgulho LGBTQIA+. Cantei essa música. Essa música fala sobre, como eu disse antes, sobre o encontro do Pierrot com o Arlequim, um encontro feliz, e dizem as boas línguas que eles estão se beijando até hoje.
Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
Eu ouvi dizer que era você no carnaval. mas no carnaval eu fui o tal que te beijou. Não olhei pra trás, sambei demais e fui feliz, quase por um triz. Não acreditei, mas quando acordei, ali te vi. Entra na roda, dança comigo, que hoje o momento é de se entregar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Entra na roda, canta comigo, que hoje o momento é de improvisar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Entra na roda, dança comigo, que hoje o momento é de se entregar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraçar. Entra na roda, canta comigo, que hoje o momento é de improvisar. Verso e prosa no infinito, abre um sorriso e vem me abraça.
Martins trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
Já estamos com mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. Muito obrigado a cada um que compartilha o nosso link, fale bem do nosso podcast, comenta. Enfim, está aí, ó, ouvindo a gente, muito obrigado. E aqui você pode ajudar o podcast Toque Brasileiro através de um Pix. Anote, é tudo junto, hein? podcasttoquebrasileiro@gmail.com. podcasttoquebrasileiro@gmail.com. E também temos a vaquinha online. E aqui onde você está ouvindo tem a descrição e também da chave do Pix do Toque Brasileiro. Muito obrigado. E dando sequência ao Toque Brasileiro, Thiago Patti, carioca. Thiago, você tem um pé também no teatro. Como foi isso?
Sim, eu comecei a minha carreira no teatro. Eu exerço teatro até hoje. Comecei com 13 anos de idade, fazendo peças de teatro no Rio de Janeiro. Fiz o curso tablado da Maria Clara Machado. E aí veio o teatro musical, né? Porque misturou essa coisa que eu... As duas coisas que eu amo, que é o teatro e a música. Fiz parte de produções muito legais, de espetáculos grandes, como, por exemplo, a Rádio Nacional, As Ondas que Conquistaram o Brasil, que foi um musical sobre a Era de Ouro da Rádio Nacional, que foi dirigido pela Bibi Ferreira e pelo Fábio Pilar. E eu tive a oportunidade de interpretar o Nelson Gonçalves, Silvio Caldas. Foi muito rico. Foi muito, muito bom fazer parte desse espetáculo. Em musicais também tive a oportunidade de interpretar canções do Cazuza, no musical Cazuza Jogada a Teus Pés, onde tínhamos 5 atores, cantores, que interpretavam diversas emoções do Cazuza. Meu Cazuza era meio... a gente não interpretava o Cazuza, mas as emoções dele. E o meu personagem era mais aquele revoltado, aquele Cazuza mais amargo. Né? Onde tive a oportunidade de cantar Down em Mim, uma canção... um blues, né, maravilhoso do Cazuza e do Frejá. E também cantava Codinome Beija-Flor, cantava canções icônicas do Cazuza. Fiz parte de um musical que falava também sobre a Era de Ouro da Rádio Nacional, que foi Emilinha e Marlene, as rainhas do rádio. E eu tive a oportunidade de interpretar o Calbi Peixoto, que era bem legal fazer isso, e também fazia o marido da Emilinha. Então, assim, o teatro fez e faz parte, né, grande parte da minha vida. E é isso. Esse ano a gente começou o ano bem, fazendo um espetáculo musical que usava textos de Shakespeare e, em paralelo, eu usava músicas icônicas da música popular brasileira, né, do repertório, né, desse repertório imenso que a gente tem. E eu tive a oportunidade de cantar Belchior, cantar Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Aldir Blanc e João Bosco. Então, o teatro também me proporciona experiências únicas, incríveis, como ator e também como cantor, como músico, né?
A música está em todo lugar, né? É verdade. Falar em teatro também tem um rádio. Nas décadas de 1940 a 60, a melhor fase da era do rádio, tem uma expressão muito importante nas suas inspirações musicais. Pode falar qual o motivo?
Acho que tem essa coisa da influência do meu pai, que ouvia essas jazz bands, né? Que eram essas bandas de jazz e cantores como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, enfim, cantores icônicos, Billie Holiday, Nat King Cole, que eu adoro. E aí transportando isso, porque é uma música, uma forma de fazer música similar na época, né? Apesar da nossa música brasileira ser única, mas tinha um quê ali, né? Desses cantores como Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Orlando Silva. E meu avô ouvia muito esse tipo de música, então acaba que sim, tem uma influência grande. É impossível não se influenciar com os nossos... com os nossos artistas que vieram antes da gente, né? A própria Elis, a Elis Regina era muito fã de alguns cantores, de algumas cantoras que vieram antes dela, né? Então, e ela fala muito isso, da influência da rádio, dos cantores de rádio na carreira dela. A nossa história na música, a história da música popular brasileira é muito bonita, é muito rica, né? Assis Valente, né, grandes cantores, compositores, Dorival Caymmi, não tem como. E são músicas que, se você pegar e fizer uma roupagem nova, são músicas que não perdem nunca, elas nunca ficam velhas.
Grandes nomes que você acaba de falar aqui são as pérolas da música brasileira, e o rádio proporcionou isso no passado. Sou suspeito falar. E agora a segunda música que iremos saber mais das suas curiosidades, Canto de Aruanda. Fale desse trabalho e o significado do título. Comenta pra gente.
Canto de Aruanda. Aruanda, na mitologia afro-brasileira aí, iorubá, é o lugar onde os orixás estão, esse lugar mágico, esse local mágico. A música brasileira é muito influenciada pelo que veio da África, né? Pelos sons que vieram da África. Os sons indígenas também, enfim. E a música europeia que veio de Portugal, né? E veio pra cá, depois os franceses, música italiana, enfim. Isso tudo foi influenciando muito a música popular brasileira. Eu quis falar sobre essa nossa cultura afro-brasileira em Canto de Aruanda. Eu tenho uma história engraçada com composição, porque geralmente eu faço letra e música, né? E tem algumas parcerias onde eu faço letra. Canto de Aruanda é uma música minha, letra também. E eu compus quando eu fui numa viagem para o Nordeste. Eu fui de Salvador para Recife. E quando eu cheguei em Recife, né, com aquela coisa de ter vindo de Salvador, né, inspirado por aquela cidade maravilhosa que Salvador é incrível, cheio de cultura, cheio de uma alma pulsante, né, artística ali, cultural, compus de uma vez só. E eu tenho uma história engraçada com sonhos. Às vezes eu sonho com uma melodia ou com uma letra, e eu acordo e eu escrevo isso. E Canto de Aruanda foi assim. Eu acordei e de uma vez só eu gravei a música no meu celular, né, cantando e a letra também. E foi a primeira música do disco a ser composta. Por isso também que talvez leve o disco leve esse título.
Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
Pra Aruanda, pra dançar essa quizomba na subida da maré. Vou seguindo meu caminho rumo à Praça da Sé. Trago no peito um menino
menino à mercê do destino, na força da fé. Trago no peito um menino à mercê do destino, na força da fé. Nas águas de Aruanda, nós vamos velejar, e os ventos do caminho, oia, vai acalmar. Nas águas de Aruanda, nós vamos velejar, e os ventos do caminho, oia, vai acalmar. Flor de laranjeira, bem me quer ou mal me quer, vamos juntos pra Ruanda, pra dançar essa quizomba na subida da maré. Vou seguindo meu caminho rumo à Praça da Sé. Trago no peito um melinho à mercê do destino, na força da fé. Trago no peito um menino à mercê do destino, na força da fé. Nas águas de Aruanda, nós vamos velejar, e os ventos do caminho, oia, vai acalmar. Nas águas de Aruanda, nós vamos velejar, e os ventos do caminho, oia, vai acalmar. Cantiga pra ninar, ciranda pra dançar, movendo as águas do mar. Odoia Iemanjá, Iara vem dançar, e a rainha o mar.
Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
A música brasileira como você nunca ouviu, esse é o podcast Toque Brasileiro, falo da região metropolitana de Belo Horizonte, aqui no estado de Minas, com mais de 40 países na audiência, 2 anos de muito sucesso. E você, está ouvindo o podcast? Comente, compartilhe nosso link. A ideia é de levar até você nomes da música brasileira que talvez você não conhece. E com certeza vai se encantar. Cantores, compositores, intérpretes da música brasileira na sua melhor essência. São mais de 40 países ouvindo a gente. Deu para perceber que a ideia é maravilhosa. Muito obrigado. E comigo aqui o cantor e compositor carioca Thiago Patti. Thiago, por onde os seus shows já percorreram?
Ah, a gente tá aí pelo mundo afora, né? A ideia é essa, né? A gente ficou, infelizmente, né, muito tempo parado, né? Os artistas tiveram que, né, não tiveram oportunidade de trabalhar por causa da pandemia. Graças a Deus isso passou e a gente tá podendo fazer eventos, né? Aglomerar, tá perto do público, perto da gente, né? De gente como a gente, né? Os artistas, de estar com os músicos ali no palco. E isso é muito bom. Bom, eu sou um carioca que mora em São Paulo, tô morando em São Paulo há 7 anos. A ideia é a gente tá tocando pro Brasil que não acaba mais, né? Se eu pudesse, eu tava viajando todo dia, cantando em todo lugar. Acabei de fazer esse show no Vale do Anhangabaú, que foi uma felicidade fazer, porque foi de graça pra galera, foi no Vale do Anhangabaú, num lugar aberto, e com música popular brasileira e música dançante, sabe? Nessa cidade todo mundo é do chum, homem, menino, menina, mulher. Eu cantei essa música em homenagem a Gal Costa, né, que deixou a gente. Olha, eu amo fazer o que eu faço, eu amo cantar, amo música brasileira. Espero muito que eu possa ter a oportunidade de mostrar esse trabalho para o máximo de Brasil que eu puder.
Bacana, Thiago. Fale das apresentações com as canções do Johnny Alf. Tem mais projetos pela frente? Comenta pra gente.
Então, Johnny Alf foi um projeto que começou na pandemia. Foi ideia do querido Fábio Cardoso, que foi meu produtor, e ele falou: por que você não canta Johnny Alf? Sua geração precisa conhecer mais Johnny Alf. Eu falei: caramba, eu nunca pensei nisso, né? Então, a ideia é gravar um disco. Né? Eu tive que adiar esse projeto por causa da pandemia, por causa de tudo isso que a gente viveu, mas ele vai acontecer na hora certa dele. Eu super ansioso, sofri muito porque a gente teve que adiar, mas eu sei que ele vai acontecer. Inclusive, o Sesc São Paulo me acolheu e a gente fez uma live no Sesc muito linda. E eu cantei algumas músicas dele ao vivo, com um pianista maravilhoso que foi o Gabriel Fabri. Foi muito lindo, né? Poder mostrar esse repertório, que é um repertório que tá vivo, pulsante até hoje. As músicas do Johnny são muito incríveis, ele é um gênio. Isso, a minha ideia é mostrar para minha geração quem foi Johnny Alf, que é um ídolo esquecido, infelizmente esquecido, da Bossa Nova, né? Ele é, se não o pai da Bossa Nova, ele é um dos pais da Bossa Nova, né? Antes da Bossa Nova existir, ele já tinha lançado músicas dele que tinham já todos os pré-requisitos, vamos dizer assim, para se dizer que aquilo era um gênero Bossa Nova, antes da Bossa Nova existir. Mas ele era um homem negro, né? Ele é um homem negro e LGBT, que ia PN+, enfim. Independente disso tudo, a gente sabe como é o Brasil, né? Apesar de ser lindo, ainda existe muito preconceito, é muito difícil, e ele foi apagado por, provavelmente, racismo e homofobia, né? Então, eu acho que é importante cantar Johnny Alf para que ele não seja esquecido e é isso, né? Que ele seja representado, porque é muito importante isso. Então, vai rolar na hora certa. A gente está aqui trabalhando para isso e o repertório já está todo separado. Em breve, aguardem. Eu também estou ansiosíssimo para que isso saia logo. Mas enquanto não sai, vocês podem ver no meu canal do YouTube. A gente tem lá uma playlist com os momentos musicais que eu fiz para o Sesc São Paulo, né? Essa foi uma live onde participaram também a Laide Costa, o biógrafo do Johnny também, eu. E a gente falou sobre o Johnny Alf, né, sobre a importância da obra dele, e eu tive a oportunidade de poder cantar essas canções. Então, enquanto isso, quem não tá aguentando de esperar, de curiosidade, vai lá no meu YouTube, que tem os links. E em breve, sim, vai sair esse disco, se Deus quiser, o mais rápido possível.
Parabéns! Agora iremos conhecer a história desse trabalho. Parece um título de um filme, Tramóias do Destino. Conte mais desse trabalho e as curiosidades também.
Tramóias do Destino é uma canção que romântica, né? Que fala sobre o primeiro encontro, né? Eu tava vivendo isso, conhecendo uma pessoa, e aquele meio apaixonadinho, meio, né? Naquele momento onde a gente não sabe muito sobre o outro, quer saber, mas tem medo também de se entregar. Será que vale a pena? Será que pode? Será que rola? Será que vai ser uma boa experiência? Sabe, aquele friozinho na barriga, aquelas borboletas no estômago. A música fala sobre isso, sobre o primeiro encontro, sobre paixão. É isso, é simples. Acho que todo mundo já viveu isso. Se não viveu, vai viver, porque não tem como estar na vida e não se apaixonar.
Toque Brasileiro.
Teus olhos apertados, exprimidos pra me ver, me focam num registro tão difícil de entender.
A tua matemática
Música brasileira como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
Atenção, você que é cantor, compositor, intérprete, tem músicas gravadas, registradas, você que está ouvindo a gente, segue nossas redes sociais, podcast Toque Brasileiro. É uma espécie de backstage no TikTok, no Instagram. Fique à vontade, viu? Faça o contato e vamos aí divulgar o seu trabalho, viu? Esse bate-papo que estou fazendo nesse momento com Thiago Patti, você também pode ser mais um participante aqui do nosso palco Toque Brasileiro. E dando sequência aqui o Toque Brasileiro, Thiago Patti, agora vamos falar dos seus músicos, quem são eles e comente também dos seus shows, qual o perfil deles?
Ah, bom, eu misturo muito música popular brasileira e música pop. Acho que o perfil do meu show é um perfil de uma música alegre, solar, divertida. Tem esses momentos de lua, vamos dizer assim, né? Canções mais românticas, mais introspectivas, né? Poesia, poéticas. Mas também tem muita música para dançar, muito samba, ijexá, baião. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Eu canto essa do Tim Maia, canto músicas minhas também, mais românticas, né? Eu ouvi dizer que era você no carnaval, né? Essa música aí tem duas versões, tem um frevo também super dançante, super divertido. É um show pra dançar. E agora eu tô tocando com músicos incríveis aqui de São Paulo. Tem uma sonoridade bem pop, né? Com guitarra, com bateria eletrônica. Então eu espero que quando estiver rolando o show, quem puder, tiver a oportunidade de poder vir e conhecer meu trabalho, venham, espero que gostem, espero que dancem, espero que cantem junto comigo. Espero que seja muito divertido, porque é muito divertido planejar um show e criar um roteiro e cantar para vocês.
Bacana, viu? A opção que não falta, né? Como você encara os festivais para o artista? E você, já participou de algum? E qual foi o resultado?
Olha, eu não tive oportunidade ainda de participar de um festival. É, tenho muita vontade, um grande sonho participar. Eu acho importante, acho legal, porque aí você coloca lá, lógico, né, a curadoria, ela tenta aproximar também os gêneros, né, de musicais e tudo mais, mas bem ou mal, é uma mistura grande, né, nos festivais, tem artistas de vários gêneros, e isso é muito bom, porque também mistura o público, a gente tá junto ali por um único motivo, que é o amor pela música, né, pelo seu ídolo e tudo mais, e música agrega, né, música faz a gente viver melhor, né, um mundo sem música é muito chato. Tenho muita vontade de participar de um festival, acho que para os músicos é incrível, cada vez mais festivais, né, acho que também barateia até pro público, pro fã, né, porque ele paga um ingresso para assistir vários shows diferentes, de diferentes artistas, e geralmente são temáticos, e eu tenho muita vontade, espero que role um convite em breve. É um dos maiores sonhos que eu tenho, é cantar num festival.
Gostei da resposta, show de bola. Tiago, a tecnologia como um todo é positivo para o cantor? Como você encara isso?
Como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? A vida é luz e sombra. O que seria da luz sem sombra? E o que seria da sombra sem luz? Né? Quando você acende a luz num lugar escuro, você cria sombras em certos cantos. Né? Uma coisa não existe sem a outra. A gente é que tem que saber captar o melhor de tudo. A tecnologia, ela pode transformar a experiência do público, né, numa experiência melhor. Né? Um bom microfone que capta melhor a voz do cantor, uma sala que tem uma acústica bacana, caixas de som, instrumentos que são bons, que podem possibilitar uma experiência bacana tanto para o músico que está tocando quanto para a plateia que está ali, né, ouvindo aquilo. Então a tecnologia tem realmente essa graça de poder transformar aquilo que é bom em melhor. É chato quando você vê o contrário, né? Quando você vê que aquilo é fabricado por uma tecnologia e não vem do humano. Porque a gente só pode ter arte quando ela vem do ser humano, quando ela vem do humano, né? Se é o computador, não é, já não é tanto arte, né? Essa coisa, por exemplo, da inteligência artificial, é muito duvidoso isso, né? Porque de onde vem isso, né? E outra, o que faz um artista incrível é justamente o que faz dele único. E a perfeição é muito chato, porque se você for tentar achar a perfeição e tentar fazer com que tudo fique muito igual, né? O padrão é esse, fica tudo igual, chato, fica monótono, né? A graça, de repente, é que naquele show a Eli estava cantando e ela se emocionou. O comunicador, né? A forma como ela se comunica, como ela interpreta as canções. O que é perfeito? Perfeito não é nada se não emocionar, se não tocar no coração daquela plateia, sabe? Se não comunicar. Então a tecnologia, ela pode ser algo que vá transformar a experiência pro público, né? Transformar a experiência pro músico ou pro artista, seja qual for a arte que ele esteja fazendo ali no palco e tal. Mas não pode enganar o público, eu acho. Acho que enganar é chato. Onde, por exemplo, você ouve algo no disco e ao vivo o artista não consegue entregar aquilo. Aí não é legal. A tecnologia é legal quando ela aprimora o que já é bom. Quando eu vou num show de um artista e vejo, caramba, que entrega, que emoção e que técnica legal. E tu sabe, é uma junção de coisas. Que não vai ser perfeito o tempo inteiro porque é humano, mas é bom justamente por causa disso, porque a gente é humano. O que toca a gente são essas perfeições e imperfeições, sabe? É quase que andar numa corda de circo. Ele vai cair, quase caiu. Caramba, é isso que faz a arte. Se for essa coisa, por exemplo, da inteligência artificial, é muito duvidoso isso tudo. Né? Então, vamos focar no lado bom da tecnologia, que é transformar a experiência desse público, né, e trazer uma qualidade ainda maior, porque já é muito legal.
Tem altos e baixos, né? Eu já ouvi uma resposta, são vias de duas mãos. O importante é a gente acompanhar a tecnologia, que ela está cada vez mais à frente da gente. É isso aí. Tiago, agora a última música que iremos conhecer dos seus trabalhos. Legal o título, viu? Podem Avisar. Diga aí.
Podem Avisar é uma música que fala sobre o poder do povo, da voz do povo. É, em paralelo, eu acho que ela faz muito jus à história de força e coragem da Áurea Martins, que foi quem eu convidei para gravar, cantar comigo essa música. A Áurea é uma cantora de mais de 80 anos, é minha madrinha musical, uma cantora de uma voz incrível, uma intérprete maravilhosa aí, cantando até hoje, fazendo um trabalho lindo. Podem Avisar uma composição minha e do Vladimir Pinheiro, que é um compositor de Niterói, maravilhoso também, um grande amigo. É um samba. E tem um que desse samba meio de Paulinho da Viola, esse samba mais tradicional. Espero que vocês gostem.
A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
Avisar de canto a canto que hoje deixo a minha voz cantar. Podem avisar que enxuguei meu pranto e deixo a felicidade entrar. Por muito tempo eu deixei de ir ao samba. Meu chapéu que era de bamba eu larguei noutro lugar. Sem samba a vida se tornou sombria, e na digitimia vi o meu tempo passar. Manchei meu terno branco de lágrimas, guardei o meu cavaco num canto. Ele esquecido parou de chorar, mas já é hora, ele tem que acordar. Manchei meu terno branco de lágrimas, guardei o meu cavaco num canto. Ele esquecido parou de chorar, mas já é hora, ele tem que acordar.
Muitos me olham e me julgam, eles não conhecem a minha história. Eles não conhecem o orgulho que eu tenho do sangue que corre nas minhas veias, da história do meu povo, do meu nome, da minha música, da minha voz. Silenciar é trair. Podem avisar que hoje eu canto.
Podem descer o morro, abram as cortinas, chega de surdina. Hoje eu canto e canto alto. Tragam-me o surdo e o meu tamborim, que hoje eu sou guerreiro, coração carmim. A rosa no peito a sorrir, desse jeito meu grito não tem fim. Podem descer o morro,
abram as cortinas,
chega de surdina.
Hoje eu canto
e canto alto. Tragam-me o surdo e o meu tamborim,
que hoje eu sou guerreiro,
coração carmim. A rosa no peito a sorrir, desse jeito meu grito não tem fim.
Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
Acompanhe o nosso Toque Brasileiro nas plataformas digitais, no canal no YouTube. Lá você pode dar o like, se inscrever no canal e continue ouvindo e compartilhando o nosso link. O importante é levar até você a nossa música brasileira. São artistas de vários lugares desse país e também que estão em vários países também. Tá bom? Muito obrigado e continue com a gente. Compartilhe o nosso link. Siga também nas plataformas digitais, isso é importante. E os próximos episódios você será alertado através dessa tecnologia que você usa, tá? E agora, Thiago Patti, suas considerações finais. Você pode comentar tudo aquilo que nós não comentamos durante essa prosa, viu? Durante esse bate-papo, de repente você tem esquecido de algum detalhe, fique à vontade. O palco, o microfone é todo seu.
Rapaz, acho que a gente falou bastante de tudo, né? A gente falou bastante de música brasileira, dos nossos artistas aí de referência. Acho que não ficou nada de fora, não. Eu só queria fazer o convite pra galera que tá ouvindo me seguir nas redes sociais, né? No Instagram, me ouvir nas plataformas digitais. Espero que vocês curtam. Se vocês curtirem, eu acho que vale a ressalva aqui, gente. Artista independente no Brasil, se vocês curtem, compartilhem. Compartilhem com aquele parente, aquele amigo, aquele crush que você sabe que curte música brasileira, que tá curioso de conhecer artistas novos. A gente precisa de vocês para divulgar o trabalho e para fazer com que a arte que vocês gostam também viaje o mundo, sabe? Viaje o Brasilzão aí. Então, se curtiu, compartilha, segue na rede social e fala lá. Eu costumo responder muito a galera, então chega junto que eu tô com vocês e quero que minha música seja parte da vida de vocês. Espero que vocês gostem, que eu faço isso com muito amor, porque também é algo que eu não sei viver sem fazer. Obrigado, Ed, pelo convite. Espero que a galera tenha gostado do bate-papo aí. Um grande beijo.
Thiago Patti, que honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por atender o convite. Bacana o seu trabalho e continue nessa vibe. Show de bola. E principalmente, falando dos grandes nomes da música brasileira, esse trabalho incrível que você está realizando aí. Parabéns. Valeu. Esse foi o nosso Toque Brasileiro de hoje. O nosso convidado carioca, Thiago Patti. Estaremos de volta com mais um nome da música brasileira na sua melhor essência. Você que ouve a gente em qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora, está no carro, no tablet, no computador, é importante ouvir a nossa programação. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu e até lá!
Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro.